Rádio Master. A cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006. O nosso bate-papo é com Cláudio Venâncio, da Fischer América, aqui no evento Media Master Brasil. Cláudio, eu queria que você comentasse com a gente. A gente vive um momento hoje com uma mídia mais do que fragmentada e, ao mesmo tempo, segmentada. Você, como profissional há bastante tempo, atuante nesse segmento de mídia, qual é o desafio principal que você tem diante dessa mídia tão fragmentada, segmentada?
Olha, eu fico, às vezes, um pouco preocupado, porque eu acho que essa fragmentação da mídia, ela já é muito antiga, não é uma coisa recente. Ela sempre existiu, né? Nos últimos tempos, ela começou a ganhar uma notoriedade. E pelo fato de ganhar uma notoriedade, todos nós ficamos ansiosos para poder usar as mais variadas formas de comunicação. Eu acho que o grande desafio, né, nesse momento que a gente vive, com vários canais de comunicação para o consumidor, é a gente saber aferir corretamente. E a aferição, para mim, não se trata exclusivamente de saber quanto se vendeu a mais em determinadas caixas de produto, mas trata exatamente de saber aquilo que nós deixamos na cabeça do consumidor. Eu, pessoalmente, acredito que montar a imagem de um produto, de um serviço na cabeça de uma pessoa, não basta simplesmente você ter meios de comunicação forte, o rádio, a televisão, o jornal, as revistas. Você precisa de outras atividades. Às vezes são pessoas que estão totalmente distantes dos meios de comunicação, mas que têm a sua vida e as suas características próprias. Então, o que é preciso saber é separar essas pessoas enquanto tribos e verificar como é que essas tribos se comportam em relação a todas as outras atividades e buscar um resultado.
Cláudio, existe um comportamento, já que a gente está falando de consumidor, cada dia, pelo menos essa é a impressão que eu tenho, que na verdade hoje o consumidor, além do produto em si, ele busca naquele produto algo além.
Tem a definição de um grande criativo que dizia o seguinte: toda vez que você toma um copo de cerveja, você não toma um copo de cerveja, você toma um copo de ilusão, você toma um copo de sonho. E a nossa vida é assim mesmo. Então, quando a gente compra um cachecol como o seu, por exemplo, você está levando em consideração que ele é bonito, que ele te aquece, mas tem alguma coisa a mais. A mesma coisa um automóvel, a mesma coisa uma roupa. Tem por trás toda uma necessidade do ser humano que às vezes não é manifesta em determinada situação. Então, eu acho que é isso. A comunicação passa por isso também. Quer dizer, você buscar situações diferenciadas para que as pessoas se sintam bem com aquilo que estão fazendo.
Uma outra pergunta, a gente comentou aí de segmentação e de consumidores. Você acredita que com esse novo panorama, ou na verdade que você considera um panorama já mais tradicional, mas o profissional de mídia, hoje ele tem um perfil diferente?
É a mesma coisa, eu não acho que seja diferente. A única coisa é que nós temos que ficar mais atento a determinadas coisas que nós não ficávamos no passado. No passado, especificamente, a função do profissional de mídia era falar com aquele consumidor através dos meios de comunicações convencionais. Isso só. É isso? Então, era dada para cada profissional a responsabilidade de melhor utilizar a televisão, o rádio, a revista, o jornal. Isso mudou. Isso mudou. Então, cada um de nós hoje está mais ligado em tudo aquilo que acontece ao nosso redor do que simplesmente ter a melhor eficácia em cada um dos grandes meios de comunicação.
A aferição que mesmo você acabou comentando, os profissionais de mídias têm alguma dificuldade com relação à aferição dessas novas tecnologias, dessas novas mídias?
Eu acho que cada agência tem uma forma de operar, cada anunciante tem um jeito de operar e fazer as suas medições, né, as suas métricas. Então não existe uma regra convencional: olha, isso aqui serve para absolutamente tudo. Não. Essas métricas são desenvolvidas de acordo com as empresas e de acordo com os anunciantes. Cada um tem o seu próprio.
Um outro ponto, a gente vê no mercado internacional, por exemplo, o Festival de Cannes de Propaganda antes era direcionado totalmente aos criativos e agora existe um prêmio com relação aos mídias. Você acredita que mundialmente exista realmente uma valorização, um redimensionamento da figura do profissional de mídia?
O que eu sinto é que nesta função de publicitário a gente veste setorialmente algumas camisas. Então, uma hora você é o planejador, outra hora você é o criador, outra hora você é o mídia. Eu acho que esses degraus, essas gavetas, elas sempre foram muito fortes no passado e hoje não tem mais espaço para isso. Hoje o profissional de mídia tem que saber, sim, cada um dos detalhes, por que que a criação foi concebida e por que que ele se pensou daquele jeito, para que a gente possa saber como levar isso para esse consumidor. Não existe mais aquele negócio de você descobrir a campanha que vai ser exibida na semana seguinte e na véspera. Não existe mais. Então, todo o processo de desenvolvimento, tanto o processo de planejamento, quanto a estratégia de mídia, quanto a estratégia da criação, ele precisa ser desenvolvido por um grupo de pessoas. São essas pessoas que fazem a gestão do negócio e são essas pessoas que têm que conhecer mais e mais e mais cada um dos detalhes para poder ter mais eficácia no negócio. Portanto, claro que o mídia precisa estar envolvido com absolutamente tudo. Então, se você me perguntar, tem que estar em Cannes? Tem. Tem que estar em Cannes, tem que ver quais os melhores caminhos criativos que foram desenvolvidos, quais as melhores peças. Tem que estar junto com o pessoal do planejamento? Tem. Tem que saber previamente como é que se comporta aquele consumidor e o que se quer passar para este cara, para buscar soluções que estão aqui no nosso dia a dia e que nós temos que pegar isso e trazer aqui para dentro. Por exemplo, às vezes soluções mais simples, mais objetivas, mas que fazem parte da vida daquelas pessoas com quem eu quero falar, entendeu? Então eu acho que tem esta figura, é uma figura muito, muito definida por área, mas eu acho que a propaganda é um misto de tudo, sabe? O convencer o consumidor é um misto de tudo e não compete a B ou C, ou criação, ou mídia, ou planejamento, atendimento, enfim, coisas desse tipo.
Você acredita que, ao contrário do que aconteça, por exemplo, no exterior, que a gente vê agências de mídia, você acha que no Brasil isso não é uma tendência, não vai acontecer? É contra a maré o Brasil do mercado externo, ou também essa tendência no mercado externo é temporária? Como é a tua análise disso?
Olha, eu não sei o que vai acontecer, né? Porque a gente já viu tantas coisas e tanta gente prevendo determinadas situações que não consigo te dizer. O que a gente percebeu é que as empresas de mídia, e a gente foi recentemente lá para a Europa para conhecer um pouco do funcionamento, como é que eles operam direitinho. As empresas de mídia são departamentos de mídia com um pouco mais de tecnologia e sofisticação. É isso que eles são. Não são diferentes. É um bicho semelhante a nós. É a mesma cara, é o mesmo jeito, a mesma operação. Mas eles têm um pouquinho mais de tecnologia, por quê? Porque o core business deles é mídia. Então, consequentemente, todo desenvolvimento de tecnologia é colocado dentro da área de mídia. Muito bem. Uma vez o grupo de mídia estava numa viagem de Nova York, que a gente faz periodicamente para fazer uma reciclagem, e nós estávamos conversando com o diretor da Turner. Esse diretor da Turner, ele disse que é um inglês, ele disse que tinha sido homem de mídia, de empresa de mídia na Inglaterra. Ele começou a contar para a gente como é que aconteceram as empresas de mídia na Inglaterra. É mais ou menos assim. No Brasil, os profissionais os empresários da propaganda, os oriundos lá, os primeiros lá das décadas de 50, de 60, eles eram todos empresários da propaganda. Aí você tem lá o Petrônio Correia, o Roberto Duadlib, Geraldo Alonso, Mauro Salles, Ed Alcântara Machado. Eles eram profissionais empresários. Eles foram sucedidos profissionais oriundos de criação. Então, se você olhar a nossa história, os últimos 20, 30 anos, a propaganda brasileira, ela passou a ser conduzida pelos empresários oriundos da criação. Muitos tinham um tino empresarial muito forte e outros nem tanto. Certo? Então, teve uma mescla aí de situações. Na Inglaterra, dizia esse diretor da Turner, aconteceu ao contrário. Eles perceberam lá que 80% do PIB da propaganda inglesa passava pelas mãos deles. Então, criou-se as empresas de mídia. Tudo bem, então que empresas de mídia que querem? Departamentos de mídias mais sofisticados, mais qualificados, com mais ferramental e tecnológico. Muito bem, com o passar do tempo, essas empresas de mídia foram se posicionando, se firmaram no mercado. Eles passaram a ter dentro das suas áreas uma área de produção. Eles contrataram produtores. Então os produtores iam fazer os filmes que iam ser exibidos, os anúncios dos jornais, enfim, os materiais todos necessários. O tempo passou e eles deram mais um passo para trás e voltaram e contrataram profissionais de criação. Certo? Muito provavelmente naquele mercado não devem ter estrelas brilhantes como tem os nossos, tá certo? O Eduardo Fischer, o Nizam Guanais, o Washington Oliveto, Fábio Fernandes, assim sucessivamente. Então lá provavelmente a criação é um simples mortal como eu e você, tá certo? Então a coisa ficou nessa direção. Muito bem, eles colocaram a criação dentro da agência. Então você imagina, então, uma empresa de mídia, que é uma empresa que faz um planejamento de comunicação e não só uma estratégia de mídia, que tem produção e que tem criação, volta ao modelo anterior, que é o que nós vivemos aqui, de uma agência completa. Então se você me perguntar se a agência completa é o caminho ou se a empresa de mídia é o caminho, eu acho que um caminho bastante adequado no Brasil seria de termos agências completas e com muita competência em todas as áreas.
Falando do evento, algumas pessoas que eu já, com quem eu conversei elogiaram o evento. Como surgiu a ideia do evento? Eu sei que você está envolvido diretamente, né? Por que de um evento de mídia nesse momento? Quais são as perspectivas de vocês? Quais são os ideais? Já que esse evento parece que está sendo de sucesso, já prevêem uma segunda edição?
Bom, eu tive o prazer de trabalhar nesse processo desde o início com o Walter e com o Neto e com a Maria Laura, e há muitos anos atrás, nosso do Grupo de Mídia, você sabe que o Grupo de Mídia é uma entidade que tem 40 anos quase, está esbarrando, nós fazíamos um workshop semelhante a esse chamado Encontros de Mídia. Acho que já fizemos 3, e aí desses 3 Encontros de Mídia a gente discutia a nossa vida, que não foi bem o fórum desse daqui, mas nós discutimos exatamente tudo que acontece ao nosso redor. Um mergulho mais em cima das ferramentas que a gente possui, um mergulho no desenvolvimento, no aperfeiçoamento, no treinamento e no preparo do profissional de mídia. E nós esquecemos isso numa certa ocasião, e o tempo passou, e o Salles nos perguntou se podia fazer um encontro chamado, um evento chamado Encontro de Criatividade em Mídia. E ele fez. E nós fizemos junto com ele, nós ajudamos ele a fazer. Depois do Encontro de Criatividade em Mídia, surgiu, acho que é o Maximídia. E o Maximídia está até hoje. E o Maximídia foi ganhando proporções e contornos muito amplos, que ele ultrapassa especificamente as coisas de mídia, certo? Tanto é que a gente, de vez em quando, conversa com o Salles no sentido de focar mais para as coisas de mídia. Mas, nesses nossos questionamentos, começaram a surgir ideias como esta. Então, o grupo de mídia imaginava fazer um encontro de mídia, resgatar, e quando nós descobrimos que o Salles estava pensando em fazer alguma coisa assim. Então, juntamos as duas ideias e fizemos um evento como esse daqui, que é um evento que mistura lazer, diversão, relacionamento, informação, que é uma coisa muito, muito legal. Que, de certa forma, a gente não estava muito acostumado, porque nós estávamos acostumados a começar às 9 da manhã, às 6 da tarde, pauleira o tempo todo, certo? E aqui não, aqui para as 4 horas, caso jogar golfe. É uma outra coisa, então, que a gente está, de vez em quando, se choca, assim, porra, mas é isso mesmo que a gente está vivendo? É, isso aqui faz parte. Então eu gosto desse evento, acho que foi um sucesso. Acho que a perspectiva de continuidade, de ampliação, de melhoria é muito grande.
A gente agradece ao Cláudio Venâncio, da Fischer América, pela entrevista. Obrigada, Cláudio. Você ouviu o Cloud Master, a cobertura em podcasting do Media Master Brasil 2006.
Uma realização Podcasting Brasil.